do dia todo especial no nosso programa. Nosso convidado de hoje é o cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital Santa Rita de Cássia, Dr. Ricardo Maia, que já está com a gente. Dr. Ricardo, muito bom dia. Seja bem-vindo à Rádio S Hoje.
Bom dia, Jair. Bom dia aos ouvintes. Gostaria de agradecer aí pelo convite para falar de um tema tão importante em nome do Hospital Santa Rita.
Nós é quem agradecemos. Nós tivemos recentemente a notícia, né, do narrador esportivo Luiz Roberto, né, da TV Globo, que não vai à Copa do Mundo, que ele revelou que foi diagnosticado com uma neoplasia na região cervical. É um termo médico que pode gerar dúvidas no público, mas que na prática se refere a um tipo de tumor que faz parte do grupo dos cânceres de cabeça e pescoço. O que o senhor pode explicar para os nossos ouvintes, doutor Ricardo Maia, sobre essa situação?
Ei, Jair, então, essa questão da denominação, né, neoplasia cervical, é uma denominação muito ampla. Na verdade, eles nem especificaram muito bem se é uma neoplasia benigna ou maligna, mas o mais provável é que seja maligno, né? E essa neoplasia cervical, na verdade, a gente denomina ela de neoplasia ou câncer de cabeça e pescoço, tá? Eles são, o câncer de cabeça e pescoço, no âmbito geral, ele é o quinto mais comum do corpo humano, tá? E aí a gente tem algumas possibilidades de câncer nessa região. Nas mulheres, principalmente tireoide, nos homens, boca, laringe, faringe, que é normalmente chamado de garganta, né? E a gente também tem outras possibilidades, como os linfomas, que aparecem nos linfonodos, né, nas ínguas, no pescoço.
Isto é originário de onde, doutor? Como que isso chega até o corpo humano? Já tem a origem?
Então, isso depende muito da localização, né? Quando a gente tem, por exemplo, o câncer da tireoide, a gente tem uma associação com exposição à radiação e alguns fatores genéticos como principal causa, tá? Quando a gente fala de câncer de boca, garganta ou laringe, a gente tem muito associado o hábito de fumar e beber, são as principais causas. Mas a gente também tem, na garganta principalmente, uma associação com um vírus que causa o câncer, que é o vírus do HPV.
Então, e esse caso até é um alerta, né, para a população, porque a importância de ter a informação correta sobre tumores de cabeça e pescoço, que muitas vezes apresentam sintomas silenciosos ou confundidos com problemas comuns, como ínguas ou inflamações. Quais os sintomas, exato, principais que podem acender o alerta na pessoa?
Então, na cabeça e pescoço, no exame da cabeça e pescoço, a gente usa uma regra de 15 dias, tá? Então, um nódulo no pescoço que não desaparece em 15 dias, ou uma rouquidão que não melhora em 15 dias, ou uma ferida na boca que não cicatriza em 15 dias, a gente liga um alerta e esse paciente deve ser avaliado por um profissional capacitado para fazer uma boa avaliação, diagnóstico. E lembrando que o diagnóstico precoce, assim, muda toda a evolução da doença.
Certo. E os principais fatores de risco, então, para esse tipo de tumor, doutor?
As pessoas... tabagismo, né? Sim. O hábito de fumar, bebidas alcoólicas. Chamam atenção agora para uma moda que é o vape, né? Que é um cigarro eletrônico. Isso, a gente ainda não tem tempo hábil para ter certeza que tem associação, mas certamente a gente vai ver alguns casos no futuro relacionados ao uso do cigarro eletrônico. E para câncer de pele, né, que é um outro tipo de câncer que acomete a região da cabeça e pescoço, principalmente, é a exposição solar sem proteção. Mas principalmente para as áreas aí de neoplasias da cabeça e pescoço, seriam basicamente tabagismo, etilismo, né, o hábito de fumar, de beber, e relacionado ao HPV para pacientes mais jovens também, o sexo sem proteção.
Certo, essa infecção do HPV, ela pode ser evitada com a vacina que é disponível no SUS?
Sim. A gente tem um projeto de vacinação no país há algum tempo, né, e a gente sabe que no futuro isso vai ser muito importante para a diminuição de casos de câncer relacionados ao HPV.
Certo, o senhor citou aí um prazo de 15 dias, né, com nódulos no pescoço e tudo mais. A pessoa, exato, percebeu, ela tem que procurar que tipo de especialista?
Então, a primeira coisa a ser avaliado é, em geral, um profissional da saúde, que vai fazer uma análise inicial, né? Então, pode ser, a gente está pensando na população de SUS, por exemplo, a gente tem que pensar que esse paciente deve procurar uma unidade básica de saúde para ser avaliado. E quando ele é avaliado por um profissional da saúde, e esse profissional faz um diagnóstico de uma lesão suspeita, né, uma lesão que não cicatriza, aí ele encaminha para um otorrino, ou para um cabeça e pescoço, ou para um dentista, até para fazer a biópsia, num processo mais inicial, se for uma lesão da boca. Mas o importante é que ele procure um profissional que seja, é, que possa fazer um diagnóstico provável o mais rápido possível.
Certo. No caso é que foi divulgado, né, do Luiz Roberto, é, o tratamento, ele costuma ser assim, conservador, é cirúrgico, tem medicamentos? Qual é o tratamento?
Jair, isso depende muito do estadiamento em que a doença se encontra.
Uhum.
Então, quando a gente pensa numa doença inicial, a gente tem muitas monoterapias, que a gente chama. Os tratamentos são mais simples. Então, eu posso ter uma radioterapia como tratamento inicial, ou até uma cirurgia de menor porte como tratamento inicial. E à medida que a doença vai avançando, que a gente tem doenças mais... é, em estágios mais avançados, a gente tem que combinar tratamentos. Então, aí a gente já teria uma cirurgia, mais uma radioterapia ou quimioterapia como complemento, ou já uma radioterapia associada à quimioterapia já de início. Então, isso tudo depende muito do estágio em que a doença se encontra.
É, existe alguns sintomas, algumas sequelas, tipo impacto na fala, deglutição, qualidade de vida do paciente...
Sim.
O que acontece?
Quanto maior o porte da cirurgia, né? Quanto maior a cirurgia que precisa ser feita, ou quanto maior o tipo de tratamento que precisa ser feito, como por exemplo, quando a gente precisa fazer radioterapia mais quimioterapia, as sequelas elas existem, tá? E principalmente dificuldades de engolir, uma boca muito seca, sem saliva, algumas dificuldades de mastigação também, dependendo da localização da lesão. É, para pacientes com tumores, por exemplo, nas cordas vocais, né, na laringe, a gente tem algumas sequelas, por exemplo, às vezes o paciente precisa usar uma traqueostomia depois do procedimento. Então, tudo gera em torno do estágio, sabe? Então, quanto mais precoce, menor as sequelas, melhora o tratamento e melhora a chance de cura.
Certo. Doutor Ricardo, existe algum público específico? Ele pode aparecer na infância, na juventude, na idade mais avançada?
Por ser um tipo de tumor que em geral está associado a hábitos, né, como etilismo, né, o ato de beber bebidas alcoólicas e fumar, em geral os pacientes são adultos, né, adultos acima dos 40 anos mais ou menos, porque está muito relacionado a tempo de exposição, ou seja, quanto mais tempo o paciente ficar exposto ao fumo e ao álcool, maior o risco dele desenvolver esse tipo de doença. Mas também pode acometer crianças, mas não é o mais comum. O mais comum é pacientes adultos acima dos 40 anos.
Certo. E qual é o recado que o senhor deixa final para as pessoas com relação a se prevenir, a se orientar, a se autoexaminar para poder evitar essas questões mais graves?
Sim, é muito importante que os pacientes, que as pessoas, né, que notem alguma lesão com mais de 15 dias que não cicatrizou na boca, ou uma rouquidão que não está melhorando, ou um nódulo no pescoço que não desapareceu, que eles busquem ajuda. E aí a gente tem também alguns fatores de proteção. Então, alimentar-se bem, com bastante vegetais, evitar bebidas alcoólicas, evitar tabagismo, praticar atividade física, né, manter um peso regular, sem obesidade, tudo isso é fator de proteção.
Foi realmente um caso que chamou a atenção, porque envolve hoje o principal narrador da TV brasileira e, acima de tudo, não vai para uma Copa do Mundo, que estava tudo acertado para ir, porque ele vai passar pelo tratamento. E aí essa voz marcante a gente acaba não tendo na Copa do Mundo.
Vem cobrança, sim. Levantamento, Mina!
Isso aí, o gol que ele criou ao invés do gol, e é marcante aí a narração dele. Doutor Ricardo Maia, muito obrigado por falar conosco, tem aí um ótimo feriadão, né, pela frente, e que cada dia a ciência pode nos ajudar e possa avançar cada vez mais em prol da nossa saúde. Muito obrigado por falar conosco.
Imagina, sempre um prazer. Obrigado, Jair.
Obrigado, senhor. Bom, estamos aí conectados com você na Rádio AS hoje. É isso aí. Rádio S hoje.